Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
E a primeira informação do Paraná em Destaque de hoje é da Priscila Paganotto. Secretaria Estadual da Saúde discute atendimento às mulheres vítimas de violência.
Novos procedimentos em relação ao atendimento da mulher vítima de violência foram discutidos na Secretaria de Estado da Saúde nesta semana. O secretário Beto Preto recebeu representantes da Justiça do Legislativo, do Instituto Médico Legal e do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. De acordo com ele, nas próximas semanas, o grupo tem um novo encontro para elaborar documentos e propor ainda mais ações para o registro das ocorrências, tanto na Justiça quanto na Saúde, com atendimento de forma mais prática e acolhedora para as vítimas.
Fazer o melhor muitas vezes é notificar, detectar o problema e colocar toda a equipe multidisciplinar para avaliar caso a caso. Não é só a saúde envolvida, mas sim também os municípios através da sua área de saúde, as secretarias municipais de assistência social, a Secretaria Estadual da Justiça da Família. Nós temos diversos equipamentos públicos que podem ser acionados e que eu tenho certeza vamos conseguir atingir melhores níveis do que já tem sido atingido.
De acordo com o secretário, o Paraná já se destaca nacionalmente na atenção integral à saúde da pessoa em situação de violência sexual. O estado tem 28 hospitais de referência para atendimento às vítimas distribuídos nas 22 regionais de saúde. As unidades funcionam 24 horas todos os dias da semana. As vítimas são atendidas por equipes multidisciplinares, compostas por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, assistente social e farmacêutico. Cada paciente passa por acolhimento, atendimento, notificação e seguimento na rede de atenção à saúde de proteção social.
Paraná regulamenta o Programa de Integridade e Compliance, que combate falhas e corrupção na administração pública. Quem tem os detalhes é Rodrigo Arendi.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior assinou nesta terça-feira, durante a reunião do Secretariado Estadual, a regulamentação do Programa de Integridade e Compliance no governo do estado. Inédito na administração pública estadual no Brasil, o programa aplica mecanismos de combate à corrupção, de transparência e de controle interno. Coordenado pela Controladoria Geral do Estado, está sendo implantado na administração direta, autárquica e fundações. O documento que estabelece os mecanismos de funcionamento da nova legislação foi apresentado ao ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, que é especialista em governança pública e participou da reunião realizada no Palácio Iguaçu, em Curitiba. O governador Ratinho Júnior destacou a presença do ministro e a missão de modernizar a gestão pública.
A ideia de poder modernizar a máquina pública, levar todo esse conhecimento, essa experiência, e passar todo esse conhecimento para o nosso estado e também para outras regiões do país que querem realmente fazer uma gestão moderna, como hoje os países de primeiro mundo já fazem há algum tempo.
O ministro Augusto Nardes destacou a iniciativa do Paraná. Ele contou que trabalha em conjunto com a equipe do presidente Jair Bolsonaro para implementar um mecanismo semelhante na esfera federal. Nardes reforçou também que o Paraná sai na frente em termos de práticas de governança, levando a ideia para todos os municípios.
É uma forma preventiva do governo se blindar e passar também um recado de que é fundamental ter essa política de compliance como uma forma permanente de atuação do governo. Eu acho muito positivo em termos de demonstração, não somente para a estrutura do governo, mas para a sociedade, que a compliance é importante.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
Para você, a informação da Amanda Lanes. Balanço do quadrimestre mostra estagnação das receitas do estado. Os detalhes na voz de Amanda Lanes.
O secretário da Fazenda, Renê de Oliveira Garcia, apresentou nesta segunda-feira o balanço do segundo quadrimestre de 2019 das contas do estado na Assembleia Legislativa. Segundo ele, as receitas ficaram estagnadas. Até agosto, as receitas correntes foram de R$ 33,3 bilhões, contra R$ 32,2 bilhões no ano passado. Os números revelam que houve 3,5% de crescimento nominal, mas, descontada a inflação, significa um aumento real de apenas 0,1%. As despesas correntes nos primeiros 8 meses deste ano chegaram a 30 bilhões e 400 milhões de reais. No mesmo período de 2018, o valor alcançou 30 bilhões e 100 milhões de reais. Os gastos com pessoal e encargos sociais somaram 16 bilhões e 900 milhões de reais, frente aos 16 bilhões e 400 milhões de reais do ano passado. Entre as despesas que seguem em alta estão os gastos com aposentados e pensionistas, que alcançaram 4 bilhões e 796 milhões de reais. De acordo com o relatório, a previsão é que o Estado feche o ano com um déficit previdenciário de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Segundo René Garcia, quando se compara a receita total até agosto de 2018 com os valores globais arrecadados no mesmo período deste ano, houve um crescimento nominal de 1,7%. Mas o índice fica negativo quando se aplica a correção inflacionária.
Quando comparado com outros estados do Brasil, é um dado positivo, à medida que alguns estados tiveram crescimento negativo, nominal, cada nominal da arrecadação. Mas é o seguinte, as despesas também cresceram muito, as despesas em termos reais também subiram, tá certo? Então o que mostra é que nós temos que continuar com o nosso programa de ajuste fiscal, programa de corte de custos e a busca de eficiência no estado.
Ao demonstrar o cenário das finanças estaduais, o secretário defendeu a necessidade de manutenção do programa de ajuste fiscal, com cortes de gastos e busca de eficiência no Estado. Apesar das dificuldades, ele salientou que o governo segue cumprindo com as obrigações. René Garcia reforçou que no Paraná os salários são pagos em dia, também as obrigações com precatórios, que aumentaram quase 800 milhões de reais. Ele disse que no Estado também se cumpre o que determina a Constituição com relação aos gastos com saúde e educação e a um certo nível de investimento.
Olha para os números do Estado, olha para a realidade dos seus vizinhos, você vai ver que aqui se paga salário em dia, que se paga as obrigações com precatórios em dia, se paga a área de educação, a área de saúde, os limites constitucionais, se paga os precatórios. O precatório teve um incremento de gastos de quase 800 milhões de reais, se tem algum nível de investimento. Então, quando comparado, não é uma ilha de excelência, mas é uma realidade muito positiva. É isso que nós trabalha, manter essa realidade pelos próximos 4 anos.
Vamos encerrar o programa com o William Sopa, informando que o aeroporto de Foz do Iguaçu já tem licença do IAP para o aumento da pista.
O IAP, Instituto Ambiental do Paraná, emitiu a licença ambiental prévia para ampliação da pista de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Solicitado pela Infraero, o documento foi emitido na última quinta-feira. Atualmente, a pista de pousos e decolagens tem 2.200 metros de comprimento e 45 metros de largura. O prolongamento a ser construído terá extensão de 1.134 metros dentro do sítio aeroportuário, resultando numa extensão total de 3.334 metros. Segundo o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, esta obra eleva o patamar do turismo paranaense.
O secretário Sandro Alex esteve em Brasília na quinta-feira passada, onde conseguiu toda a aprovação para o aumento da pista de Foz do Iguaçu, que vai passar a ser um aeroporto que vai ter capacidade de receber voos dos Estados Unidos, da Europa. O secretário Márcio Nunes, com a equipe do IAP, também já emitiu a licença ambiental. Isso vai quadruplicar o número de turistas no nosso estado, vai dar a oportunidade de, em curto prazo, de a gente passar o Rio de Janeiro em número de turistas estrangeiros, que é muito bom para o Paraná e também muito bom, em especial, para a região oeste.
O Aeroporto Internacional de Foz opera 24 horas e dispõe de voos com destinos aos principais pontos do Brasil. É dimensionado para atender demanda de 1 milhão e 500 mil passageiros por ano. Além da pista do terminal, um trecho de 800 metros da Rodovia das Cataratas, que dá acesso ao aeroporto, também já tem licença emitida pelo IAP para as obras de duplicação. A obra será custeada pela Itaipu Binacional por meio de convênio entre governo do Estado e governo federal, que será assinado neste mês. O objetivo é realizar a obra até o fim do ano que vem, antes, portanto, da concessão do aeroporto de Foz do Iguaçu para iniciativa privada.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, aen.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.